Começa agora o Quadrincast.
Spartans!
Why so serious?
We call him Hellboy.
Call me the Punisher.
I'm Kick-Ass.
I am Iron Man.
I'm Batman.
Quadrincast, quadrinhos, filmes, séries e assuntos nerds em geral.
Olá, nerds! Está começando mais um Quadrincast. Aqui é Leandro Laurentino e o melhor título do reboot é Mulher-Gato, mas eu só vi as figuras.
Meu nome é André Facas e eu sou o pior parceiro mirim da história.
Aqui é o Léo Spy e eu pergunto, quantos Robins cabem no reboot?
Meu nome é Luiz Garavello e assim como a delegação brasileira, eu também vou tomar o melhor conhaque.
Eu sou o Ricardo Sorvino e talvez tudo esteja conectado àquele cara de metal.
Aqui é o Vitor e eu quero dizer que eu também tenho o poder de falar com os animais.
Bom, então, excepcionalmente, nessa semana a gente não vai estar fazendo nenhuma leitura de e-mails, não que a gente não tenha recebido já vários do último Quadrincast, Quadrincast 5, que teve participação do Emílio Barassal. Como o assunto desse Quadrincast, Quadrincast 6, também é sobre o reboot da DC, a gente prefere juntar todos esses feedbacks e estar citando, agradecendo, comentando, tudo isso no Quadrincast 7, que vocês vão ouvir daqui a... quanto tempo? Não sei, um mês? Não, umas duas semanas, mais ou menos. Sigam ouvindo aí, um Quadrincast especial, a gente comenta todos, absolutamente todos os 52 títulos desse primeiro mês do reboot da DC. Nenhum, por mais restolho que possa parecer, nenhum título ficou sem ser comentado, nenhum título ficou sem ter a nossa opinião sobre ele. Enfim, divirtam-se e continuem nos mandando feedback. Então, como vocês já sabem, a gente continua o Quadrincast 5, agora dessa vez falando sobre a parte criativa do reboot. Agora a gente vai comentar as histórias, agora a gente vai tacar pedra, agora a gente vai elogiar, agora a gente vai sair na porrada aqui nesse podcast defendendo os seus títulos preferidos. Então vamos começar, obviamente, falando sobre o primeiro título do reboot. Liga da Justiça, foi o que deu o pontapé inicial. E aí, o que vocês acharam?
Consegue avaliar o filme vendo 20 minutos dele? Pô, a linguagem usada no título é muito bacana, né, cara? É uma história maior, só que assim, você viu os primeiros 20 minutos, então você não sabe pra onde vai o filme, né?
Acho que também teve uma malandragem da DC aí, né? Porque Liga da Justiça saiu uma semana antes de todos os outros títulos, né? Únicos dois personagens que já se sabia que teriam poucas modificações foram os principais a aparecerem. Aparece o Super-Homem já no último quadrinho, praticamente. Não mostraram muito ainda do que vem. Ah, não, tem a participação do Victor Stone, né? Antes de se tornar o Cyborg.
A gente não consegue nem, inclusive, falar da participação dele, porque ele não é nem o Cyborg ainda. Tá na cara que vai ser recontada a origem dele, né?
Pré-reboot, ele se tornou herói e entrou nos Titãs. Dessa vez ele já vai pro time de cima, né? E você, Ricardo, você viu Liga da Justiça? Você leu Liga da Justiça?
Li, eu, num primeiro momento, desgostei muito do título. Eu achei o roteiro, a princípio, eu achei o roteiro raso. Aliás, eu tenho uma tese, assim, eu defendo uma ideia de que a primeira história da Liga, se ela fosse usada num desenho animado ou num filme da Liga da Justiça, todos nós, assim, leitores de quadrinhos, iríamos adorar e achar ótimo. Nos quadrinhos que a gente já viu isso várias vezes, é mais do mesmo. Então você começa a refletir e ver outras opiniões aí. A história se mostrou muito pouco. Isso que você falou também, essa malandragem de usar o Lanterna e o Batman, que não sofreram um reboot. Olhando pelos olhos de um leitor veterano. Agora, o objetivo da DC, como a gente falou no Quadrincast passado, é um novato. Ele vai ver essa história e pra ele, ok. É DC for Dummies, entendeu? É coisa bem basiquinha, entendeu? Muito basiquinho, muito mastigadinho, personalidades bem exageradas. É o Lanterna hiperconfiante, hiperarrogante.
A personalidade do Jordan, ele foi muito trazida pro que foi o Lanterna Verde do cinema. Por mais que fala, pô, o Lanterna Verde não ia sofrer grandes modificações. De certa forma, sofreu.
Não, sofreu. Ele tá mais... Eu vi ali um cara muito mais empolgadão com poder, sabe? Muito mais se achando tal, porque tá com a arma mais poderosa do universo nas mãos, né?
Ele tá bem parecido com o Lanterna Verde da Liga da Justiça no 1, do Mark Waid, cara.
Eu achei que ficou largado algumas coisas. Eu achei que a arte do Jim Lee, que eu sou fã e tal, ficou corrido, ficou mal acabado e tal. Eu reputo um grande gibi, um bom roteiro e uma boa arte.
Todas as fichas a DC gastou nesse título. Pegou o artista dela que mais tem nome, pegou o roteirista dela hoje, que é o mais influente, o cara que virou, inclusive, chefe de criação.
Realmente, né? A história é pro novo leitor. Eu fico imaginando um novo leitor que é fã do Batman, vendo aquela cena do Batman tomando o anel do Lanterna Verde sem ele nem perceber. Eu sou fã do Lanterna Verde. Não, fiquei puto, gostei, achei surpreendente na história, porque eu gosto de coisas que me surpreendam na história.
Achei uma boa tirada.
É interessante, né? Alguma coisa diferente, né, pra você fazer.
Foi um jeito inteligente de mostrar, assim, o quão habilidoso é o Batman, sem ter que ficar falando, pô, o Batman é foda. Hein?
É, o instante da história era o Lanterna Verde, tipo, meio louco, tipo, caralho, tu não sabe, tu não tem poder nenhum, tu é só um cara vestido de morcego? É. Assim, mostrou que ele, tipo, ele é um cara tão foda que ele, sem poder nenhum, ele se iguala aos grandes, né? E é isso que é o barato do Batman no contexto da Liga da Justiça, né?
Funciona e funciona muito bem e tem que ser assim mesmo quando ele estiver com a Liga. Se colocar ele nas revistas normais assim mesmo, acaba caindo na mesmice, né? Fica muito chato.
Bom, quanto à Liga da Justiça, eu vou concordar bastante com o Facas. Acho que é uma história de origem, um começo de uma história, né, que vai se prolongar pelas próximas edições. Então é meio complicado fazer uma análise desses, digamos assim, minutos iniciais da saga. É, gostei muito das referências a Darkseid e ao Victor Stone, né, a interação com o Batman, com o Lanterna Verde. Tem um pouco de resquício do que era antigamente, daquela história da rivalidade que eles tinham, principalmente na época da volta do Hal Jordan.
Que é uma coisa que o Jones criou, né, cara? E que tem todo sentido, né? Que se o Lanterna Verde é um cara que vence o medo, a arma principal do Batman é o medo. Então é natural que os dois sejam meio antagônicos mesmo.
É, até como vocês falaram, é um título que tá cronologicamente 5 anos atrás dos outros, né, mais ou menos, e por causa disso vai ter uma baita de uma vantagem, que é poder montar toda a mitologia com calma, sem precisar já se adaptar ao resto. É, a DC mesmo só tinha essas opções, ou começava com uma mega saga, ou começava com uma história estilo Origens mesmo da Liga. Eu acho que a Liga da Justiça vai se tornar o carro-chefe para todo esse novo universo, né? Principalmente para quem está chegando agora, poder acompanhar desde a formação da Liga, os primeiros grandes vilões, até os dias de hoje.
Esse título era barbada, cara.
É, eu acho que isso é um mérito do Jones. É, a gente vai comentar de outros títulos de equipe. Foi todo mundo jogado. Jogou todo mundo, tudo numa história só, e você não desenvolve. A história da Liga é boa. Apresenta os caras, apesar de serem os mais conhecidos, vai apresentar esses caras aos poucos. E é isso que dá a curiosidade de continuar acompanhando. De ver esses caras aparecendo aos poucos e se integrando. E não jogar todo mundo na primeira edição, todo mundo perdido, sem apresentar, sem mostrar quem é, a motivação e tal, e simplesmente jogar todo mundo.
Uma coisa também que eu acho que aí claramente é facilitado o trabalho para o Jones é a decisão de ter começado o título da Liga num período de tempo anterior a todo o restante do reboot, né? Tirando Action Comics. Porque aí dá tempo dele fazer exatamente isso que você falou, e desenvolvendo e mostrando como é que vai ser e tal.
Querendo ou não, isso deve ter passado na mão dele, né? Isso é lógico.
E você, Vitor, o que é que você gostou em Liga da Justiça?
É, eu não gostei, a história não me agradou, aquilo do Batman perseguindo um alienígena enquanto a polícia de Gotham tem 3 helicópteros em cima dele e atiram nele e nada pega.
Tá bem claro no texto que, assim, era uma época que todo mundo era caçado, sem dó nem piedade, tipo, os caras queriam pegar o Batman.
Não gostei do Lanterna Verde, achei o Batman deslocado. Só apareceram os dois, né? Não tem muito o que comentar. A única coisa que eu achei interessante, se eles largarem com uma ameaça do nível do Darkseid.
Da quem?
O Sul é Darkseid.
Me perguntaram se eu sou gaúcho. Está na cara, repare o meu jeito.
E eu achei muito legal essa parte do botar a Liga da Justiça, posicionaram eles, a gente vai ver na fase como a gente poderia ver os Titãs originais, né, antes do reboot. É uma galera aí de entre 25, entre 30 anos e tal, são os jovens rebeldes, teoricamente, né? E fica mais fácil, acho que pro leitor novato, você se identificar com esses caras. Você coloca uma equipe, que é quem tá fazendo esse papel, é o Stormwatch agora, equipe sênior contra os rebeldes, entre aspas, né?
Os que acham que tem um jeito melhor ou um jeito mais profissional de fazer as coisas.
Essa mudança de posicionamento da Liga, eu acho que vai tirar aquela cara de careta que eu acho que a Liga da Justiça tem. A Liga da Justiça é muito mais careta que os Vingadores, se você for parar pra observar. Até por causa dos próprios ícones que se tornaram os personagens.
E uma outra coisa, falando agora também de um título que tá começando, outro título que tá começando num período anterior a esse, de todo o restante do reboot, que aí, eu não sei se é uma coisa que acho que deve ter ficado óbvia para todo mundo, a DC deixou o segundo título do Superman para a última semana. A gente tá, até agora, a gente viu na primeira semana como é que era, como é que foi o início ali do Superman e tal, mas a gente ainda não viu como é que é o Super-Homem atual, a não ser naquele último quadrinho lá da Liga da Justiça.
A gente vê flashes dele, né, em outros títulos, né, Monstro do Pântano e Stormwatch.
Ele aparece em alguns momentos, mas não tá ali muito claro como é que ele é, como é que tá o status dele atualmente, né, isso não
tá tendo visões do passado, né.
Isso, e o que que vocês acharam dessa abordagem do Grant Morrison aí pro Action Comics, pro Superman lá, que parece tá resgatando muito do início lá do Superman nos anos 30 mesmo, né.
Como você falou, eu adoro surpresa, e pra história, eu acho que a surpresa é fundamental, você ser surpreendido, né? Principalmente quando você vai fazer uma situação dessa, tipo um reboot, uma mudança de status aí, você tem que ser diferente do que é normal. Quando que você veria o Super-Homem botando a cara e dedo de corrupto? Até a questão dos poderes serem mais pé no chão, calhou muito bem com o visual. O contexto inteiro do Superman de jeans ficou muito bom, cara.
Eu gostei muito. Eu vou falar pra vocês que de todos que eu li até agora, foi um dos meus preferidos. E apesar da primeira leitura, não achei assim tanto. Mas depois eu li de novo, o Grant Morrison, acho que ele achou a fórmula de fazer um Superman que as pessoas se importem. A gente que é leitor veterano, a gente está muito acostumado com como as coisas são. E o Grant Morrison foi lá no fundamental do personagem e trouxe ele de volta. Eu achei que todo o contexto que ele colocou o Superman de novo foi muito interessante, não ficou datado, eu acho que ficou muito atual. Se a gente for ver, e isso é um aspecto que me incomodava muito nas histórias do Super-Homem, Metrópolis é a cidade do amanhã, mas ela estava na cidade do depois de amanhã. Ela era futurista demais.
Essa parte eu gostava, cara. Cada personagem, por mais que ele tenha vivo no universo integrado, ele tem que ter meio que tipo o seu nicho, né? Eu acho que a Gotham City é muito mais não crível do que a Metrópolis. Por quê? Porque, porra, tu vai morar numa cidade que tudo é gótico, tudo é deprê, parece que nunca faz sol naquela porra, tudo reflete loucura. Isso não entra na minha cabeça. Agora, a Metrópolis ser uma cidade que venera o futuro, assim, na verdade venera a vanguarda, né? Eu acho um conceito bacana, até porque o Super-Homem, querendo ou não, é ficção científica, né?
Eu entendo que ela tenha que ser mais futurista mesmo, mas assim, eu acho que ela ficou futurista demais. E aí eu acho que, e aí, como o Grant Morrison volta lá pros primórdios, eu não sei se lá na frente isso vai começar a aparecer uma coisa mais avançada. Isso é uma coisa que a gente vai ver no título atual do Superman. Eu gostei muito, assim, do personagem do Luthor.
Aquele diálogo dele da espécie diferente entrando no ecossistema, sabe aquela sensação de ficar puta que pariu, por que eu nunca pensei nisso antes?
E outra que eu acho sensacional. O Luthor, ele é genial, mas ele não é absurdo. A forma que ele usou pra pegar o Superman, eu achei de uma crueldade, porque ele botou em risco um monte de gente que tava naquele trem, inclusive a Lois Lane, né? Foi cruel, mas foi de uma praticidade. Ele não precisou inventar uma geringonça, uma máquina, um robô, um clone, um nada. Ele pegou um negócio que já existia lá. E ele falou, qual que é a maior bala, qual que é o maior míssil que eu tenho?
Inclusive, acho que a inspiração do Morrison pra isso foi justamente aquelas frases lá. Mais rápido que uma bala, mais forte que uma locomotiva, capaz de pular prédios. Ele faz tudo isso na primeira edição.
Vocês sabem que na internet tem muita gente que escreve sentado em cima de um porco-espinho, né? Então já vi críticas a esse Action Comics, pessoal dizendo que quiseram deixar ele muito igual ao Homem-Aranha. Eu acho que isso é só por causa daquela cena lá dele pagando o aluguel, mas sinceramente eu não vi tanta semelhança assim, não.
Isso aí, vamos ter que admitir que tem algumas situações que remetem diretamente ao Homem-Aranha 2, cara, ao filme. É a cena dele pagando o aluguel, morando na espelunca lá, remete diretamente ao Peter Parker. O fato dele, tipo, a primeira grande ameaça dele é parar um trem. Todo mundo que, tipo, para um trem agora lembra daquela cena clássica do Homem-Aranha 2.
Não sei, eu acho que tem muitos outros elementos, assim, que fazem com que não seja tão, tão parecido, assim.
É, ele parece o Batman porque ele tem uma atitude muito mais justiceira perante a... Ele não é o super-homem, o imaginário clássico dele é ele pegando o bandido, indo lá na delegacia, tá aqui policial, aperta a mão de todo mundo. Cara, o super-homem, ele taca o dedo, Metrópolis, se tu fuder com alguém, eu vou lá e parta tua cara na porrada, velho.
Assim, mais interessante mesmo foi a questão de mostrar um super-homem inexperiente, né? Porque quantos anos? Há mais de 60, 70 anos que a gente vê o super-homem fodão, né? O super-homem super-poderoso, que voltava no tempo, viajava galáxias. Pela primeira vez a gente tá voltando a ver aquele super-homem do comecinho, né? De não poder voar direito, só poder saltar sobre prédios, né? Ter uma invulnerabilidade ilimitada. E uma coisa que eu achei interessante também foi que o Grant Morrison se preocupou não só em mostrar o super-homem inexperiente, mas também o Clark Kent inexperiente, né? E eu acho bacana também que ele já mostra a relação do Clark Kent com o Jimmy Olsen, né? Por enquanto não com a Lois Lane, né? Ele ainda não tem nenhum envolvimento, nem... Como também é uma edição que se passa até antes da Liga, eu acho que tem a mesma vantagem que a revista da Liga tem, de poder mostrar toda a mitologia com calma, sem precisar apressar para estar acompanhando o que está acontecendo nos outros títulos. Então acho que nessa o Morrison vai poder brincar bastante com o Super-Homem.
Chefe dessa primeira semana, né, Detetive Comics, óbvio, a história do Batman, o que vocês acharam? Vou dizer que eu achei uma história legal, muito... razoável em algum momento, assim, algumas partes que ficaram um pouquinho, sei lá, não estavam parecendo que a história, não parecia muito que a história andava, ou então que estava muito parecido com o que eu já li trocentas vezes do Batman, e aí vem aquele final que pra mim foi, porra, pra tu levantar a cadeira, caralho, essa porra vai ficar legal.
Eu achei, assim, a história... Pra mim ficou muito confusa, né? O começo ali, o...
Eu recomendo o Mobral.
Não. Mas eu vou explicar o porquê. É, a história começa com o Coringa se batendo com um cara lá que não explica o que é, não explica o porquê que tá acontecendo isso, né? E até o cara lá, espancado pelo Coringa, fala, ele é fã do Coringa, né? Chega o Batman...
Que, aliás, o Coringa estava pelado nessa treta toda.
Vamos falar sério aqui, o Coringa é uma bichona, né?
Isso é uma bichona!
Cara, o Coringa pra mim é tipo ser gay.
É pansexual, né?
Estranhamente, o Coringa nunca apareceu envolvido em um crime sexual, né?
Todo mundo meio que entendeu que a piada mortal, ele estuprou a Bárbara Gordon depois de dar um tiro nela.
Claro que estuprou, pelo amor de Deus.
Mas não porque ele era sádico, mas pra afrontar o Batman e o Gordon.
A mulher com as tripas pra fora vai lá e estupra o cara não é sádico.
Não, mas não era a fixação dele, pessoal. Era pra afrontar o Gordon.
Não, beleza, mas que ele estuprou. Até pra afrontar o Gordon mesmo, pra mostrar o Gordon vendo lá e a filha sendo estuprada por ele. E deixar o cara, tentar deixar o cara maluco, não conseguiu.
Porque a piada mortal é exceção, né? As histórias do Coringa geralmente não tem essa conotação sexual. O Grant Morrison fez isso em Asilo Arkham um pouco e eu acho que é só, né? Do que eu li, pelo menos.
Não, eu li uma história dessa aí do Coringa um dia desse que ele tava se oferecendo pro cara.
É do Kevin Smith. A única coisa que eu achei, tipo, primeiro vamos notar, o cara que escreve essa edição é o Tony Daniel, que era desenhista e tal, aí não sei porque cargas d'água deram o posto de roteirista pra ele do Batman, e o cara assim deu um salto de qualidade absurdo. A história em si não tem nada demais, mas ele é contada de tal forma que você fica com aquela impressão que, caralho, agora o Coringa vai se fuder, velho, porque assim, o Batman vai meio virado pra porra em cima dos caras. É uma história simples, porém muito bem contada. O choque final, né, que eu acho que é o que puxa a galera pro número 2, é justamente que porra é essa.
Eu achei uma boa história do Batman clássico, o Batman que eu gosto de ler. que é um Batman que se afastou nos últimos anos. Eu acho que o Batman tava muito overpower, o Batman era o fodão. E esse Batman do Tony Daniel, ele é um Batman mais focado, um Batman mais obcecado, com combate ao crime, mais voltado pra investigação. Eu achei uma boa história do Batman clássico, o Batman que, pelo menos, eu gosto. E não aquele Batman preocupado com todo o universo DC.
Tinha um pouco de pé atrás, porque eu não sou muito fã do estilo do Tony Daniel. Eu acho ele meio image, assim, e tal. Eu acho que pela própria atmosfera da história que ele criou, e eu concordo com o Victor nessa, eu acho que é uma boa história do Batman clássico, crua, violenta e tal. Eu acho que o estilo não combina. Com realmente um traço menos image, assim, mais uma coisa mais crua, assim, eu acho que ia criar uma atmosfera mais pesada em cima do título. O começo eu achei um pouco confuso mesmo, mas eu acho que foi proposital essa questão de mostrar o Dollmaker depois, faz o que faz no final da história. Criou um suspense animal pro final. Então eu acho que foi legal.
A gente começa a observar umas tendências, né? São poucas as histórias do reboot que precisavam do reboot para acontecer, né?
Eu acho que é mais um choque de ordem na DC, esse relaunch, do que propriamente um recomeço. Eu acho que é a DC redefinindo linha editorial. Eu tô achando bom.
É a Diane Nelson botando pau na mesa, isso aí.
Eu participei do painel agora da Comic Con do fim de semana passado, e eles falaram um pouco sobre essa questão de posicionamento editorial da DC do relaunch, né? E aí eu fiz uma pergunta, até foi o Sidney Guzmão que respondeu junto com o Ivan Reis. Pô, mas pra que 52 títulos? É muita coisa? Cara, é espaço em banca. A DC tá cansada de levar cacete da Marvel nas vendas.
A DC tinha 72 títulos no mercado lá antes do relaunch. Acabou fazendo um downsizing, só que agora, tipo, com força.
Eu acho que isso está relacionado também, por exemplo, o Tony Daniel do Detective Comics é um exemplo disso, né? Eu acho que um reboot acaba fazendo também, dando uma injeção de ânimo nos escritores também, né, cara? E acaba apresentando uma coisa de melhor qualidade.
Dá uma liberdade pro editor, né? Porque tem aquele caso dos clássicos da Liga da Justiça que os editores estavam tendo que sacrificar a qualidade da história para se enquadrar no que estava acontecendo ao longo do universo DC. E agora eles meio que liberaram, né? Não, vai tocando a tua história aí, que se tiver que alinhar, a gente alinha.
Além desses títulos que a gente já falou, né? Action Comics, Detective Comics e Liga da Justiça, que saiu até antes. Tem algum outro título que a gente possa destacar aqui, que chamou a atenção de vocês, alguma coisa assim?
Da primeira semana a gente tem Stonewatch, né? Acho que foi bem legal. E eu tava muito curioso pra saber como é que eles iam encaixar o personagem do Authority no universo DC. Ele já meio que deixou claro que ele vai fazer links com outra série dele, que é Demon Knights. Coloca os caras não como super-heróis, mas como profissionais, né? Meio que, inclusive, justifica a participação do Caçador de Marte, né? Dizendo, tipo, quando eu preciso ser herói, eu participo da Liga. Quando eu preciso ser guerreiro, eu tô aqui.
Gostaram da menina Google?
Pô, achei bacana, cara. É característica da família Stonewatch e Authority, né? Ter personagens com poderes esquisitos que todo mundo fala, pô, massa, velho.
O título poderia ter sido melhor. Eu acho que na verdade apresentou muitos personagens ali na hora, e eu acho que podia ter focado em explicar um pouco mais a ideia do Stormwatch, que tipo de coisas que eles fazem. Eu acho que alguns personagens ali tiveram participações muito apagadas, mas eu achei que teve personagens ali que ficaram meio jogados.
Eu não acompanhava o Thor, Stormwatch, eu li uma ou outra coisa, muito pouco, e eu fiquei meio perdido nos personagens. Eu acho que se a intenção é chamar público para um universo que era meio obscuro comparado com o universo DC, eu acho que valia, assim, alguns quadrinhos ou mesmo umas biografias no começo para identificar os personagens. Isso é histórico, né? Desde os anos 60 fazem isso, né?
Cara, mas
é novidade.
Mas assim, as primeiras edições, quando você trabalha com uma história seriada, você não vai responder nada agora. Você não vai responder nada, você vai criar perguntas. Você não tem que responder tudo sobre os caras. Você precisa saber o nome do cara e saber o que o cara faz, mais ou menos. E criar perguntas. Pra quê? Porque o cara fique curioso e siga a história.
Quando chegar lá no número 6 e não tiver essa introdução toda, a gente conversa de novo.
Eu acho que o Homem Animal e o Monstro do Pântano, dá pra falar os dois juntos, porque eu tava muito curioso pra saber como é que ia ser essa fusão da Vertigo com a DC, né? E as duas histórias seguem mesmo que a linha. Eu acho que o Homem-Animal, tirando aí Action Comics e Liga da Justiça, acho que foi o grande destaque, cara. É muito boa a história, os desenhos são muito legais. É tipo um thriller, te deixa curioso pro final, as caracterizações são muito boas. E assim, o Homem-Animal, ele é definido nessa edição. Tipo, ele, assim, é um cara que ele, tipo, é um homem de família antes de ser super-herói. O fato de ter poderes é um detalhe do personagem.
Acho que desde o Morrison a gente não tinha um Homem-Animal tão interessante para se ler, né?
Muito e, bom, cara, muito
E aí
bom.
Você falou dos desenhos, aí eu vou te falar qual que é essa questão que eu tô falando do estilo combinar com a atmosfera da história. Se você pegar a arte do cara, você fala assim, é meio rabiscado, meio, né, estranho. Mas combina perfeitamente com a atmosfera que foi criada por Homem-Animal. Principalmente do meio pro final da história, que ele tá naquele sonho e tal. Porra, aquilo vira terror total, entendeu? E aí é ali que a arte, que o estilo do cara combina. E aí eu acho que casou perfeitamente.
Ricardo nem dormiu a noite depois que terminou de ler o Animal Man lá.
Na hora que ele viu aquela cena final ali, né?
Agora, se o Gustavo pedir um bichinho a ele chega com uns três no dia seguinte. Tá aqui, filho. Toma.
Eu vi no Homem-Animal que eles usam um recurso logo no começo que o Alan Moore usou no Watchmen. Tem uma entrevista com ele no início da revista, né?
É o que a gente tava falando desde o quadrincast passado, esses 52 novos títulos não são pra nós, cara. É pra cara novo. Então a gente tem que ir também com essa ideia.
Claro, tem que ter essa introdução.
A gente também tem que analisar os títulos.
Essa daí foi a que mais me surpreendeu de todos, né? Acho que disparado na frente, assim. Realmente não esperava tanto. Assim, a gente já esperava que fosse alguma coisa legal, porque ia ser mais com uma pegada vértigo, né? Como você falou aí, tal. Mas não imaginei que fosse ser tão bom assim. Realmente foi sensacional pra mim. Homem e Animal, realmente, agora é leitura obrigatória desse reboot. Só pra gente não passar batido pelo Monstro do Pântano, né? Que basicamente foi uma conversa do Alec Holland lá com o Superman, né? Acho que a história tá muito, muito focada naquilo. Eu achei muito legal. Achei que o final também foi outro daqueles finais pra fazer o Ricardo também não dormir muito bem à noite, né? E eu não sei se todo mundo entendeu da mesma forma, mas eu achei que ali naquela conversa do Superman com o Monstro do Pântano, ficou já claro que realmente aconteceu a morte do Superman no reboot, né?
Aconteceu a morte do Superman e aconteceu o Brightest Day, né? Que é onde o monstro volta, né? Como o universo do Lanterna Verde estava diretamente ligado nisso, aconteceu e, assim, é uma consequência direta disso.
E aí é uma pergunta que eu faço, porque o Alan Moore, quando ele começou no Monstro do Pântano, uma das coisas mais interessantes que ele fez na história foi desvincular a identidade humana do Monstro do Pântano, né? O primeiro arco dele foi basicamente para mostrar que eram, na verdade, células vegetais que tinham pego um pouco da consciência lá do Alec Holland, mas não era o Alec Holland. E agora estão indo justamente no caminho contrário a isso, né? O que vocês acham disso?
O único jeito da gente do escritor fugir da sombra do Moore, né, do Scott Snyder, é a gente ir justamente fazer o oposto, né?
Eu fiquei curioso pra ver como é que vão trabalhar isso, né? Ainda não sei se foi legal.
Isso prova uma certa limitação, né? O cara podia partir da onde o Alan Moore terminou e fazer algo novo, né? Não precisava negar o que já existia pra mostrar que era diferente. Isso aí é limitação.
Não sei, cara. Também isso não tá escrito em pedra, porra. O cara pode pegar e escrever uma puta história negando o que o Alan Moore fez antes também. Pô, qual o problema?
Em nenhum momento na história, tipo, meio que faz e desfaz. Tanto que a última página, o Monstro do Pântano aparece pro Alec Holland. Assim, meio que pegaram o conceito clássico e o conceito do Alan Moore e vão trabalhar com os dois ao mesmo tempo. Assim, estão tentando deixar as duas coisas coerentes. Assim, o bacana disso tudo é ver justamente isso. E não dá pra se trabalhar com o fato, o Monstro do Pântano é um vegetal que pegou o padrão mental do Alec Holland. Porra, tu vai estar na sombra do muro. O lance é justamente sair disso, né? Eu acho que a intenção dos editores é justamente isso.
Eu acho que o Monstro do Pântano é um título que ainda vai... vai demandar algumas edições para a gente ver aonde que isso vai dar, né? Ainda não é uma coisa que você consegue tirar muitas conclusões assim a partir da primeira edição. Eu acho que o ritmo dela é uma história de um ritmo mais lento, tal, né? Uma coisa mais reflexiva, assim, tal, né? Foca muito no Alec Holland e tal. Então, eu acho que vale a pena continuar acompanhando um pouco para ver aonde que o roteirista está querendo chegar.
E você ia falar de Batgirl, né, Facas? Que a gente já falou um pouco sobre a Barbara Gordon aí. E aí, é uma grande polêmica, né?
Polêmico, assim, todo mundo tava polêmico se valeria a pena realmente você matar um baita personagem que é Oráculo para retomar a Batgirl clássica, né? Que nenhuma das outras funcionou tanto quanto a Barbara Gordon, né? Em questão de tipo, como personagem, como Batgirl, não existiu uma passagem de tocha como no caso do Robin, né? Sempre foi uma substituta, tanto que a Barbara Gordon tava sempre de coadjuvante no título. E assim, a Gail Simone, a escritora, ela poderia muito bem fugir dessa polêmica de como que ela era paraplégica e voltou a andar, mas ela vai direto ao ponto, cara. Ela não foge da polêmica, ela usa inclusive a piada mortal para criar o primeiro arco de história dela. Assim, na cronologia atual, eu dito que a piada mortal aconteceu 3 anos atrás, né? E que a Bárbara ficou um tempo paraplégica, né? E que, assim, houve uma recuperação e ela, assim, no começo da história, ela tá voltando a ser Batgirl. Então, assim, ela foi paraplégica, então provavelmente ela foi um tempo oráculo. Não foi esquecido isso. Só que isso gerou uma surpresa enorme, porque gerou um estresse traumático nela. Ela tem medo que apontem revólver pra ela. E imagina, ela é uma vigilante. Imagina as ramificações disso. É muito louco.
E aí é dentro disso que a gente tá falando. As coisas não estão escritas em pedra, né? Alguém pode dizer, ah não, um absurdo, o Oráculo era um personagem tão melhor e etc. Mas agora você tem um personagem que tem aí um aspecto psicológico super interessante para ser abordado, né, cara? A mulher ficou 3 anos paraplégica, etc. Então você pode abordar muito isso e... Ah, como é que é? Gail Simone, né? Quem é Gail Simone que tá escrevendo? Ela, porra, tá... E essa primeira edição eu achei sensacional. Gostei muito, muito mesmo.
Não, é muito assim... E tem outro... Ela tem outro gancho muito legal que, assim... Que ela falha, ela trava de medo quando ela vê um cara apontar arma pra ela. Que ela remete automaticamente à cena do Coringa apontando a arma pra ela. Então, assim, a ramificação disso tudo eu achei muito legal. Né? Tipo, ela não fugiu da polêmica, ela foi justamente ao encontro do negócio, assim, vamos resolver isso agora, já. E achei isso muito legal, assim, pelo menos despertou a minha atenção.
Eu achei bem interessante essa abordagem. Eu achei que foi da mesma forma que você falou, achei muito corajoso ela não ter ignorado, né? E depois a gente vai falar de Birds of Prey, né? E eu vou te falar que eu senti menos falta da Oráculo vendo essas primeiras edições. Eu era um daqueles que estava se ressentindo de ter uma personagem tão interessante quanto era Oráculo, mas... Eu acho que funcionou bem. O título, assim, em si, assim, não achei tão sensacional dessa forma, mas eu gostei dessa abordagem, né? Mas, de qualquer forma, o vilão eu achei interessante. Eu acho que vai dar algum pano pra manga aí esse vilão aí, o Espelho. E de resto, eu acho que foi um bom título.
Não, mas foi muito... Assim, é um título que normalmente atraria atenção pela polêmica que ele carregou, né? E aí, ela não fugiu da raia. Foi diretamente ao encontro do negócio. O resultado foi muito bom.
Eu queria também dar um destaque, desses, além desses que a gente falou, de Omak. Eu achei um título interessantíssimo, assim, achei muito divertido, achei muito legal
É Kit lógico. Giffen é sensacional, né, cara?
O Kate Giffen é muito legal. E assim, eu nunca fui muito fã da arte do Kate Giffen. Assim, nunca vi nada de muito especial, mas ele é muito, muito bom como roteirista, fazendo diálogo e tal, né? E eu vou falar que assim, eu acho que foi muito legal ele ter ido direto na fonte do Jack Kirby e ter emulado a arte dele, fazendo ter essa aparência do Jack Kirby, né? E a história é muito legal, eu gostei muito. Assim, a gente ainda não sabe muito como que isso vai seguir, mas eu acho que apresentou tudo, apresentou os personagens e eu achei muito divertido, gostei muito. Acho que o Luiz também.
Eu realmente gostei muito, achei que foi uma, dizer que foi uma bela de uma homenagem mesmo ao estilo Jack Kirby, né? Acho que a história foi bacana, fluiu bem, né? Tem o vilão, se eu não me engano, é o Makari, né?
O Mokari. Não, cita o Quarto Mundo quase que inteiro, né, cara? O Projeto Cadmus, o Mokari, que surgiram nas histórias do Jimmy Olsen, que fique muito bem claro. Jimmy Olsen, que é um dos melhores títulos que ninguém fala da história.
Acho que o bacana também foi o final, né? Que durante a história inteira você vê ali o Womack, né? Mas não entende muito assim, a razão por que ele tá fazendo aquilo. E no fim, mostra lá o Brother Eye conversando com ele, né? Quer dizer, você sabe que ali a coisa é séria mesmo.
E eu achei legal essa abordagem de fazer o Womack um negócio meio Hulk, assim, ele ser meio burrão, porque você fica tão sem saber de nada quanto ele. Então você tá ali, você não sabe o que você é, de onde você veio, por que você tá fazendo isso, entendeu? Porque tá tudo lá, todos os motivos estão no irmão olho. E ele só vai aparecer depois lá no final, né? Então eu achei interessante isso, porque você tá acompanhando o Womack e ele não te diz nada. Você tá ali acompanhando a história dele, mas ele não te explica nada. E aí ele dá esse gancho pra próxima.
O legal do Womack, na verdade, é que meio que resgataram o conceito original dele, né? Porque o Womack, o conceito criado na Crise Infinita, tava muito desgastado. Que vira e mexe tava usando o exército de Womack, né? Ficou um negócio meio repetitivo. Quando eles voltaram com esse Womack aí, mais bruto, mais tipo exército de homem só mesmo, vou retomando o conceito original e meio que adaptaram pra modernidade, né? O que eu achei meio, eu achei o visual dele meio esquisito, o design do personagem meio estranho, mas você lendo a história você vai se acostumando com aquilo, né? E a história promete. Apesar de ter o Dan Didio, que eu acho que ele deve estar comendo a mulher do Kate Giffen pra estar ameaçando ele pra... Pra quem não sabe a história aí do Dan Didio, é que ele parece que ele... O Dan Didio comeu a mulher de um... Não sei se foi do James Robinson ou do desenhista.
Esse Jones, não foi? Do desenhista da Crise Final, que o cara atrasou lá os Shitless e tal.
Ah, é verdade. O cara atrasou e no mesmo tempo saiu um escândalo sexual aí.
Então é isso, né? A primeira semana foi isso. Não, tem ainda o título do Mestre, né?
Cara, você vai falar da primeira semana, não vai falar do Mestre? Que inclusive esgotou todas as edições?
Não, cara, agora eu vou falar sério com vocês, cara. Eu, por algum motivo que é inexplicável, não dá pra traduzir em palavras, na verdade, eu gosto do Rob Liefeld. Eu gosto de ler um desenho, uma história desenhada pelo cara. Fazer o quê? Tem gente que gosta de, sei lá... Não vou citar novamente coisas homofóbicas aqui, mas tem gente que gosta.
Tem gente que gosta de sexo, o Leandro gosta de ler Rob Liefeld.
Gosta de sexo e gosta de ler Rob Liefeld.
Você gosta de sexo homossexual, né, Vitor? Então...
Vocês sabiam que o Rob Liefeld é o único cara que até semana passada, pelo menos, estava na quarta edição já?
Cara, ele desenha dirigindo, cara.
Eu acho que americano é meio masoquista.
O Liefeld é um cara que ele tem um estilo próprio. E não é cópia de ninguém. Tu olha o desenho e tu sabe que é dele. Não tem como, é sério, não tem como. Detalhe, ele não tem uma. Ele criou uma escola de desenho, cara, porque ele não tem influência de mangá, ele não tem influência clássica. Ele é ele, velho. Ele é ele.
Ele não tem influência de ninguém que preste, né? Isso tem que admitir.
Entendeu? Não, ele não tem influência nenhuma, nem de que presta, nem de que não presta. Ele é ele.
Mas aí, em meio, eu entendo que em meio a tanta genialidade ali da arte, a gente acaba até relegando um pouco a história, mas o que vocês acharam da história, assim?
O Sterling Gates é assim, é o próximo Geoff Jones, anota aí.
Pô, eu gostei da história, mas eu achei que eu tava sendo influenciado por toda aquela obra-prima ali dos quadrinhos ali.
É, cara, aqueles dentes, aqueles 85 dentes rangendo, né, velho?
Eu também fui influenciado, só que aí eu fui influenciado negativamente. História eu detestei.
O que são aquelas pulgas pulando, velho, dos caras? Em todo quadrinho tem uns negócio preto saindo do personagem, cara.
Já apareceu alguém de cabelo branco e braço biônico? Ainda não, né? Acho que ainda não, já tem.
Não,
cabelo branco já.
É, foi o pai do...
A Columba tem cabelo branco.
A história em si, a caracterização dos personagens é muito exagerada, mas muito. Entendeu? Assim, são o cara, o Rapina é aquele negócio sempre todo bravo.
Cara,
esse título aí entra naquela minha teoria dos personagens inúteis, entendeu? Eu não vejo utilidade nenhuma em Rapina e Columba, velho. Não adianta. Não adianta. E podia ser o Brian Hitch desenhando com o Geoff Jones escrevendo. Ou o Grant Morrison escrevendo, cara. Poderia ser uma história animal.
Pô, mas olha só, Brian Hitch, cara. Brian Hitch a gente já tá vendo sexto número daqui a 6 anos, né?
Então, mas fora isso, assim, não consigo olhar para aqueles personagens e falar assim, puta, eles são relevantes. Porque o Homem-Animal também não é relevante. Ele serve para contar uma boa história. Só que ele não é um personagem relevante. Ele poderia ser um outro personagem ali, entendeu? Poderia ser um outro personagem com características parecidas. Mas é a mesma coisa. Não é a mesma coisa de você falar assim, ah, é uma história do Batman. O Batman é um puta personagem relevante. Por toda a tradição e todo o resto. Mas como o personagem em si, o Batman é o Batman. Entendeu? Não muda. Você pode fazer grandes histórias como histórias mais ou menos, entendeu? Porque o personagem ali, o próprio personagem abastece a coisa. E tem outros que não.
Não sei, cara. Assim, eu gosto muito do Sterling Gates escrevendo. Eu lendo o Rapina e Columba, sem sacanagem, eu me senti transportado no tempo. Por quê? Quem aí é da minha faixa etária vai lembrar dos Novos Titãs da Abril, o formatinho, que tinha o Rapina e Columba, que era desenhado pelo Liefeld e escrito pelo Carl Kiesel.
DC 2000 também, não era?
DC 2000 também. Então, assim, cara, é aquele clima das... assim, os mesmos personagens, o mesmo clima. E, assim, cara, é uma história pra ser divertida. Saca filme da Sessão da Tarde? A graça não é nem os caras serem super-herói, mas sim esse conflito que existe, né? Entre ordem e caos, guerra e paz, homem e mulher. É justamente o conflito caótico. Que assim, e o Rapina, ele cai naquela categoria de personagem tipo Guy Gardner, Lobo, que é assim, personagem que você adora odiar, cara. Ele é feito pra você odiar, cara.
Eu acho que eu gostei por causa dessa questão um pouco saudosista, como o Facas falou também. Acho que é uma boa explicação.
Não, então assim, é muito, muito bacana o clima do título, cara. Não é muito... É saudosista. A palavra é essa.
E falando sobre saudosismo, tem aí o outro lado da moeda, né? Que é Liga da Justiça Internacional. Pelo menos pra mim, era um título que eu tava aguardando, eu queria ver como é que ia ser, porque eu gostava da Liga da Justiça Internacional, gostava dos personagens.
Não dá. Liga da Justiça Internacional, assim, a gente tem que entender que acabou. Não dá pra ficar repetindo a piada. Ninguém tem que aceitar que acabou, cara. Assim, a gente é viúva do... É tipo o Santista, né, que é viúva do Pelé até hoje. Pelé. Cara, a Liga da Justiça Internacional foi bom, foi, mas assim, nunca mais vai ter outro igual. Não adianta quem coloque lá. Agora na Generation Lost lá, tentaram emular. Chegou perto, mas não foi igual. Né? Mas assim, tem que deixar enterrado mesmo. Eu não esperava muita coisa.
Então, Eu não tava esperando mesmo uma liga engraçadinha da época do Giffen e do J.D. Matthews, né? E eu achei assim, o conceito até é bacana, né? Eu acho que essa história de
pegar heróis de várias nacionalidades e juntar num grupo só, e envolvimento com as Nações Unidas também eu acho interessante. Porém, eu acho que a história foi fraca. Eu acho que passou muito por cima, né, de algumas coisas que assim, eu acho que talvez daqui a algum tempo fique melhor, mas por enquanto não me empolgou nada assim, a primeira edição. Até achei alguns pontos fortes, a ideia da rivalidade Rússia e China lá com o Soviético Supremo e o August General in Iron, nunca lembro o nome dele em português.
Augusto General de Ferro. Eu adoro nome chinês, cara. Esses nomes compostos, assim.
Mas eu acho que, assim, não acho que ele vai tentar imitar a liga do Giffen e do Matthews, porque acho que realmente não dá. Eu acho que, como vocês falaram, é uma coisa que já é passado, ninguém consegue imitar. E eu acho que tem que trabalhar mesmo com esse conceito de ser uma equipe multinacional mesmo, porque você vê ali gente de todas as nacionalidades, mas no fim isso só é mesmo aproveitado nesse caso que eu falei, né, do Soviético Supremo e do Augusto General de Ferro, porque do resto, se você colocar qualquer outro herói no lugar ali, o Gladiador, da Fogo, da Gelo, não faria diferença nenhuma.
Olha, na minha opinião, Liga da Justiça Internacional é um deboche e eu não respondo a deboche. Márcio, um grande abraço pra você, Márcio.
Falando sobre deboches, né, tem outro título que muitos consideram deboche também, né? Arqueiro Verde.
Cara, o maior deboche, é o maior deboche, assim, da história. Sabe assim, tipo, porra, estupraram tua avó. A mesma sensação, assim, leia Arqueiro Verde. Tudo que era legal do Arqueiro Verde foi tirado.
Mas o cara tá igual ao Arqueiro Verde lá de Smallville, que as meninas gostavam, cara.
Cara, mas não, eu não gosto, nunca gostei do Arqueiro Verde de Smallville.
Você era menininha, porra. Espero eu.
O Azambuja deve ter curtido, mas eu não. Cara, o legal do Arqueiro Verde é que era o seguinte, era a personalidade dele. Era o cara que era sempre o do contra, que é o esquerdista, aquele velho comunista que sempre reclama da ordem e tudo mais. Transformaram o cara no Mauricinho, dono de empresa, que é um armeiro arrependido. Transformaram o cara basicamente no Tony Stark, só que sem o carisma.
Ele tem o Keypad lá, o Key Jet, o Key Caralho 4, não sei mais o que.
Cara, assim, tudo que era legal no Arqueiro Verde meio que tiraram. Porra, beleza, eu até entendo, tipo, é aquele espírito do reboot mesmo, vamos fazer um negócio diferente. Só que, assim, o Super-Homem ainda é o Super-Homem, o Batman ainda é o Batman.
É aquilo, vamos manter o que é bom, né? Muda só o que precisa.
Vamos manter o que é bom e dar uma atualizada. Porra, os caras, ele literalmente começou do zero, ele tá parecendo mais o Shaft do Youngblood.
Eu diria que a história do... Essa história do Arqueiro Verde, se você pegar, por exemplo, o Arsenal e colocar ali, cara, é a mesma história pra qualquer vigilante que você põe ali.
É, só você botar o Rapine Columba ali, né, que o Ricardo gosta.
Você colocar o Pacificador ali, algum...
Se você botar o Retalho, um abraço pro velho. Retalho, uma coisa, velho.
Não, realmente tiraram a característica mais legal do...
Não, tiraram a personalidade dele, então assim, virou genérico, virou um arqueiro genérico.
Virou um Gavião Arqueiro, pronto.
Não, nem o Gavião Arqueiro, porque o Gavião Arqueiro copiou a personalidade marrenta dele do Arqueiro Verde. É, assim, nem...
E quem diria, agora o Gavião Arqueiro é o arqueiro mais legal dos dois universos. Quem diria?
Pois é.
Não à toa o cara já perdeu o emprego, né? Quer dizer, não perdeu o emprego porque ele tá escrevendo Capitão Átomo, mas já saiu do título.
Ah, então bom, logo ele vai perder, viu?
Então, pra gente completar aí a primeira semana, tem três títulos que eu não li, então não tem muito o que opinar. Não vou ler, porque também não me atrai nem um pouco. Batwing, Man of War e Static Shock.
Vamos lá. Batwing. Batwing foi uma tentativa ousada da DC de falar, tipo, fugir literalmente pra um universo novo dentro do universo dela, né? Que é um canto novo, que é a África. Nunca foi feito, tipo, um personagem africano com história se passando na África. Eu lembro do Pantera Negra só, nesse sentido. Só que, por exemplo, a gente pega o Batwing, A história seria muito mais legal se fosse um personagem novo. Mas eles pegam e partem da premissa do Batman Inc. Né? Que isso meio que transforma o personagem num aço. Né? Que é um cara que depende do Batman pra existir. Se ele fosse um personagem próprio, um personagem com uma identidade própria, eu acho que seria muito mais legal. A arte é muito boa desse título. Reflete toda a brutalidade que a história quer passar. Só que, assim, a meu ver, esse título não vai ter uma vida muito longa. Justamente por ele ser tão alienígena ao que o mercado americano está acostumado.
A não ser... eu também acho que é bem por aí. É um título que, se você pensar ele como um título totalmente independente da cronologia, ele é isso, né? Ele é um título separado da cronologia talvez não vá ter envolvimento nenhum, vai ser muito centrado em si mesmo, e aí tem duas opções: ou de repente você parte para tentar fazer uma interação com algum outro título, né? Pode pegar alguma coisa com o próprio Batman ou algum título, ou ele vai realmente fracassar, porque ele vai estar isolado do resto, né? Acho que esse é o principal problema desse título, de não ter essa ligação, assim, de você falar, pô, eu consigo ver o Batwing junto com o Superman. Não consigo, eu li o título e uma coisa que é completamente fora do próprio universo. Exatamente, quer dizer...
Não, ele é o Batwing, ele virou o aço do Batman, cara. Então, assim, é um cara, assim, se você pegar o conceito, é um cara de uma armadura, que eu acho que, tirando o Homem de Ferro, todo personagem que usa armadura é uma fonte de poder genérica, né? O cara põe armadura e tem poder. E aí, assim, se ele fosse um personagem próprio, com umas características mais próprias, ficaria mais legal. Mas, citando o Pantera Negra, né, que a graça do Pantera Negra é que ele é um personagem diferentão. Mas agora pensando bem, talvez ficasse parecido. Tentaram ir, tipo, no nicho, né? Personagem africano e tal. Eu acho que talvez usando o mercado internacional, mas eu acho que não se sustenta, porque é uma pena.
E o Man of War aí, claramente pra atrair quem gosta de guerra, quem gosta desses videogames de first person shooter, o que vocês acharam?
Pra quem gosta de Call of Duty, né? A história é muito ruim, a arte é muito ruim. Assim, é de longe o pior título da primeira semana e, quiçá, do mês, cara.
Pior do que Super Shocker lá?
Pior.
Super Shocker, eu vou te falar. Eu não gosto do personagem.
É Static Shock o nome da revista, eu tô falando besteira aqui.
Cara, mas Super Shocker, todo mundo vai saber quem é.
É verdade.
Ele é muito juvenil, assim, me lembrou um pouco Homem-Aranha Ultimate, mas sem... Aliás, me lembrou bastante, mas sem o carisma, né? Sem a qualidade da história. A arte do Scott McDaniel, que eu gostava, hoje me pareceu muito apressada, sem um acabamento legal. E muitos, assim, ele recheou de vilões na primeira edição. Os caras atacam o Super Shock, assim, meio do nada. E assim, não sei, não é um negócio que... Não acho que vai ter vida longa, não.
Na segunda semana a gente tem dois destaques: Lanterna Verde e Batman e Robin.
Lanterna Verde, assim... continua a história lá, o Sinestro atuando como Lanterna, e finalmente o Geoff Johns lembrou da vida do Hal Jordan na Terra, né?
Aí tá uma coisa legal, porque isso não é muito abordado não, né, cara? O cara fica milênios no espaço e volta e continua com emprego, dinheiro, tudo.
Até era, né, assim, no começo, antes de começar a Guerra Sinestro, você tinha até uma vida do Hal Jordan, né? Tinha a vaqueira,
Depois começou a Guerra Sinestro, começou, tipo, viram que, pô, a Guerra Sinestro funcionou, ficaram batendo na tecla das tropas coloridas e foi aí até Blackest Night, até a Guerra dos Anéis agora. E aí esqueceram a outra parte do Lanterna Verde, né?
Não, e eu digo isso no geral, né? Muitas vezes, não só pro Lanterna Verde, mas vários personagens de quadrinhos, eles vão pro espaço, ficam o tempo que for lá, e quando retorna a vida civil deles tá normal.
Fora os personagens são milionários, acho que nenhum deles tem uma desculpa, né? Não tem super-herói trabalhador.
E o que vocês acharam do Hal Jordan sem o anel, né? Porque a história é ele lá tentando reorganizar a vida sem os poderes, sem nada.
Eu continuo achando que o Geoff Johns, ele tá fazendo um efeito de Ryan Reynoldsação do Hal Jordan. Cara, tá transformando o Hal no personagem do filme. Você vê que o cara, tipo, tá mudando, assim, ele tá mais perdedorzão, mostrando que ele não é nada sem o anel. Quando, na verdade, sei lá, né, a abordagem anterior sempre mostrava que o importante era o cara com o anel, e não o contrário.
Mas aí que tá, agora eu acho que dentro do contexto funciona, porque ele tá sem o anel, mas também tá sem emprego, tá sem grana mesmo, tá sem mulher, tá sem... Pô, não, o cara sumiu e voltou, né? Pro cara se reerguer vai demorar um tempinho, o cara não pode chegar fodão de novo.
Isso aí eu não achei ruim, não. A única parte que eu achei fora de contexto foi a parte que ele foi pedir pra Carol ser fiadora dele, e ela achou que era casamento. Porra, mas 3 edições passadas ela tinha falado que ela não queria nada disso, que ela queria ser rainha das Amaronas. Lá, porra.
Mas teve um reboot aí, né, nesse meio.
Ah, Geoff Johns. Os Lanterna Verde não sofreu reboot, não, Geoff Johns.
Alguém tem que lembrar ele disso.
A cena em si é legal, mas ela não tem a ver com o contexto. O Lanterna Verde, assim, eu não enxergo ele como título de reboot. É a continuação das histórias, né? Então, tipo, não teve grandes modificações.
Eu acho que, pra mim, não soou tanto assim, tão estranho, né, a atitude da Carol e tal, porque justamente eu não li as últimas histórias, né, do Lanterna, antes do reboot. Então, por isso, acho que não ficou. Pra mim, parece que rolou um reboot também no Lanterna Verde.
Ah, não, mas não rolou, não, assim. A Guerra dos Anéis não tinha mais o... Não teve tanto o mesmo brilho das outras histórias do Lanterna, mas, assim, era continuar um nível alto aí. Teve acontecimentos muito bacanas aí, né? Inclusive a morte de um Lanterna Verde que não socializa.
Ricardo, você leu Lanterna Verde?
Eu li, cara. Eu li. Eu achei razoável, né? Tem umas boas cenas, mas isso que o Facas estava falando, dessas cabacices que o Hal Jordan fez, eu achei um pouco assim, exagerado. Mas eu tô querendo crer que o Geoff Johns fez isso, fez essas cenas que era, assim, para mostrar para os novos leitores esse deslocamento do... Assim, foram umas situações meio exageradas, sabe? Talvez se a história seguisse sem o reboot, sem essa proposta de atrair novos leitores, eu não sei se ele ia carregar tanto nessa... Ryan Reynoldsação do Hal Jordan, sabe? E também achei legal, como o título também foca no Sinestro, de mostrar o deslocamento dele, né? Porque ele também vai lá para Corugar e vai dar uma espionada nos Lanternas Amarelos lá, e os caras vão para cima dele, falando que ele traiu todo mundo, e ele também está deslocado.
O engraçado é que, assim, o cara pega um monte de fascínora, psicopata, assassino, matador, estuprador, carioca, e coloca tudo no mesmo balaio e assim, toma conta do meu planeta. Aí chega lá, os caras estão tocando terror e o cara acha ruim, velho.
Então, mas é isso aí que eu critico na história. Tem umas situações que são bem forçadas mesmo, né? O desenvolvimento, eu acho que o ritmo da história fluiu bem, mostrou o que queria mostrar... Criou uma certa expectativa para o que vai acontecer depois. Os desenhos do Doug Monk são animais, como de costume, né? Tá aí no meu top 10 de artistas preferidos. E eu acho que, assim, foi uma edição razoável, foi uma história boa, tal. Mas como a proposta do reboot é captar novos leitores, com o Lanterna, menos com o Batman, bem mais com o Lanterna, O leitor novo fica perdido. Isso não dá para falar que o cara que o título do Lanterna consiga captar um leitor novo, que aí ele precisa. O Batman não, nem tanto,
Será que os caras não estão contando com o fato do filme do Lanterna Verde ser recente, do personagem agora ser mais conhecido? Aquilo que a gente tava falando, o filme, assim, o gibi tem muito, muito da pegada do filme, né? É da situação inteira mesmo, Sinestro, Lanterna Verde, Hal Jordan cabaço, a Carol querendo casar acima de tudo.
Pô, mas olha só, se eles estão indo por esse caminho, aí eu já acho que eles estão indo pro caminho errado, porque já mostrou, já com a experiência da Marvel mesmo no cinema, que o sucesso numa mídia não tá se traduzindo em sucesso na outra, né? A gente já falou isso no último Quadrincast. O Thor vende milhões e o quadrinho do Thor continua lá vendendo aquelas, sei lá, 10, 20 mil edições por mês, por aí, e segue. A mesma coisa acontece com Capitão América, a mesma coisa acontece com os outros títulos da Marvel. Então, se eles estão indo nesse caminho de, ah, não, deixa eu deixar aqui igual o que está no cinema, para o público do cinema vir para o quadrinho, não sei se vai acontecer, não. Estão indo para o caminho errado, eu acho.
Não sei, assim, como agora, provavelmente vai ter uma interferência mais pesada da Warner dentro da DC, então pode ser que seja isso mesmo, até para homogeneizar, né, não sei.
E o segundo medalhão da semana aí, Batman e Robin.
Sim, esse título, ele baseia-se basicamente no Damian. Cara, eu acho que é o melhor personagem da DC desde sei lá quando, cara.
Eu posso fazer constar que o Facas disse que o melhor personagem da DC começa com Day?
Isso é uma bichona!
Na boa, eu não gostei da ideia quando ele apareceu lá na primeira história do Morris. Mas assim, o moleque é tão filha da puta, cara, que tu não tem como não gostar dele, cara. Ele é muito, cara. E aí, assim, ele vai lá no Beco do Crime e presta... Última vez que ele presta homenagem na data de morte dos pais dele, que ele quer deixar de ser mórbido. Damian vai trolando ele, cara, o caminho inteiro. E tipo, porra, são dois cabaços que morreram, tiro de um filho da mãe, que não sei o que, o cara vagabundo. Que morreram, acabou, você tá chorando aí faz 50 anos.
Só falta gritar, supera isso, porra!
Olha lá, eu gostei da história, e é bem isso aí mesmo que o Facas tá falando, né? O Damian é o cara que... é um personagem que é o fio condutor da história toda. Eu gostei da história até as duas últimas páginas, que o Batman tem uma reação completamente imbecil do que normalmente você esperaria do Batman. Inclusive, da reação que o Batman teve com o Damian no começo da fase do Morrison, quando ele tratou o Damian como ele foi criado, como um soldado e tal, como um aprendiz, e não como filho. Então o Batman anteriormente já tinha tratado o Damian de uma forma que ele aceitasse e respeitasse o Batman. E agora, quando eles viraram parceiros nessa história, o Batman age diferente, age como um pai autoritário, né, não sei o quê, e o Damian vai pra cima dele e tal. Então isso ficou meio clichêzão. Então eu gostei da história até a parte que o Damian se rebela, faz o que dá na telha, ok, tudo de acordo com o personagem. Mas no final eu acho que pecou nessa parte de mostrar o Batman tendo uma reação diferente, que ganhasse mais o respeito do Damian do que desse uma de pai autoritário.
Mas isso tem a ver com a própria mudança de postura dele, né, cara? No começo da história, quando ele deixa de ser o cara que vai ficar se lamentando, é meio assim, tipo, vou pegar mais leve. Então, assim, nota-se uma mudança de atitude. Então, isso é até coerente, essa mudança de atitude do Batman com o Damian mesmo. E ele até tem uma frase bem emblemática, né? Nesse momento aí que o Ricardo falou: você não é meu parceiro, você é meu filho. Então, assim, ele meio que, tipo, porra, ele é mais importante ainda do que um parceiro, porra.
É uma quebra no que ele via fazendo antes, né?
De fato, são coisas diferentes, né? Tipo, ele tá quebrando a linha de atuação dele. Por isso eu não achei tão ruim, não. A história, de fato, no final perde um pouco de qualidade, porque o fio condutor começa a ser a história e não o personagem do Damian, que rouba a cena toda vez que ele fala alguma coisa, cara.
E depois desses, né, que seriam os medalhões da semana, eu acho que a gente pode falar aí de um título que, pelo menos para mim, tinha uma expectativa muito grande, e eu acho que foi frustrante, eu diria, que foi lá o dos Lanternas Vermelhos.
Ah, você esperava alguma coisa de Lanternas Vermelhas, cara?
A ideia dos Lanternas Vermelhas eu acho muito legal. Vamos imaginar que essa fosse uma minissérie dos Lanternas Vermelhas. Eu achei que dava pra fazer uma boa história com eles. Daí, de repente, saiu aquilo lá, o Atrocitus, pô, que era o cara era uma das sete inversões lá, o cara é totalmente maligno.
O cara, assim, a história transforma o Atrocitus num Buda mole, cara. Cara, o Atrocitus é um... Cara, o Atrocitus, ele tá querendo destruir os Guardiões...
Olha o nome dele, Atrocitus. Ele não pode ser herói nem fudendo.
O Atrocitus não é herói? Porque eu li a história, não li nada antes disso e eu achei que ele era herói, na boa.
O cara quer vomitar plasma, velho. Tipo, o vômito do cara é corrosivo. Tipo, destrói tudo e assim, não dá pra apagar a chama do ódio do cara. E os caras vão lá e me transformam no cara. Blá blá blá, você, eu sou seu amante no ódio. Ah, vai tomar no seu cu, velho.
Hal Jordan tomou você de mim. Não dá pra entender, não, cara. Ficou muito esquisito. Agora eu tô entendendo. Será que é por isso que o Victor tá dizendo que virou que o cara é herói? Porque é o herói dele?
Não, cara, na história ele tá de bonzinho, na boa.
O cara é líder da tropa de ódio. Segundo a mitologia do Geoff Johns, o ódio, junto com o amor, é tipo aquele que mais toma controle do usuário. Então o cara nem raciocinar direito, o cara raciocina. O cara vomita sangue, quer pegar os outros de porrada. O usuário perde todo o sangue do corpo, é substituído pelo plasma corrosivo do anel, cara.
Mas, falando exclusivamente da história, sabe onde foi que pegou? Foi o Peter Milligan, ele se viu na necessidade de dar uma motivação pro Atrocitus agir da forma que ele age. E isso vai com outro personagem. Isso aí foi o pecado fundamental para acabar com todos os Lanternas Vermelhos, entendeu? Ele quis dar uma motivação, ele quis dar uma razão para ele agir do jeito que ele age. E não, entendeu? O Atrocitus é fúria cega e foda-se tudo.
Essa tentativa de pegar um vilão legal e aí tem que transformar o cara num herói, mas num anti-herói, que nem fizeram com o Venom, que nem fizeram com outros vilões aí. Realmente, minha opinião é de que nunca sai nada de bom desse tipo de coisa, cara.
A gente pode agora falar do próximo título, que é justamente pegando esse gancho aí. Exterminador 1, cara. Exterminador 1 é assim, uma aula de como você quer transformar um vilão num protagonista, sem transformá-lo num anti-herói, sem a necessidade de fazer o leitor se identificar com ele, que foi no caso do Atrocitus, né? Ele foi trazido pra perto do leitor, né? Tipo, meio que justificar as ações dele. Cara, o Exterminador é uma aula ao contrário disso, cara. O Exterminador é um filha da mãe.
Agora o Facas vai defender o Anakin Skywalker.
Porra, mas olha, da história do Exterminador, eu gostei do início, achei o início muito bom. Achei o final sensacional, mas o meio achei uma merda, cara. A história eu achei muito fraca ali.
Não, cara, mas a história em si, na verdade, ela foi criada pra ter aquele final. Ele é velho de guerra lá no ramo dos mercenários. E aí contratam ele pra um serviço, só que contratam uma equipe de auxiliares, né? Uma equipe de jovens mercenários. E jovens, né? E aí todo mundo sabe o histórico do Exterminador com jovens. E aí ele, tipo, ele meio que começa a questionar o cara que contratou ele. Tipo, porra, eu sozinho não dou conta? Não, porque os empregadores não botam muita fé em você porque você está ultrapassado. É, esse é o mote da história inteira. O Exterminador é o cara que ele é o foda do negócio, né? Assim, se existe um tubarão no mar dos mercenários, o tubarão é o Exterminador. E a história meio prova por A mais B que ele é foda. Não só por causa dos poderes dele, das capacidades dele, mas porque o cara é foda.
O engraçado é que a história te leva a pensar o tempo inteiro, né? E acho que talvez por isso eu não tenha gostado, que você fica pensando o tempo inteiro, puta, não acredito que fizeram isso com o cara, cara, não acredito que destruíram a história e porra, colocaram o cara que agora vai ficar com aquela porrada de adolescentezinho em torno dele.
Ele vai ficar de babá dos caras, e assim, vai fuder o personagem de novo, fuderam o personagem de novo, caraca. E pra quem não leu, aí, se fode aí, vem spoiler. Nas últimas páginas o cara entra, pô, legal, vamos pra nossa próxima missão, pega a metralhadora e mata todo mundo. E avisa pro cara, eu trabalho sozinho, irmão.
Ó, pra mim foi a única parte que prestou na história. Eu tô mais na linha do Leandro aí. O começo foi razoável e tal, apesar de ser aquele clichêzão velho dessas histórias também. O meio foi essa droga mesmo que o Leandro falou. E o final é ótimo. Porque eu também tava indo nessa linha do Leandro. Achei que foi, pô, os caras vão fazer a equipezinha do Exterminador.
Não, mas a história foi feita justamente pra conduzir o leitor a isso. Eles caíram no papo, velho. Todo mundo caiu, eu acho.
Não, é, eu entendi. Não, caímos mesmo. Só que eu acho que talvez pudesse ter sido melhor desenvolvido. Não sei, eu acho assim, não saí assim com uma boa impressão do título, não. Pode ser que melhore, mas não saí com uma boa impressão, não.
Eu curti, cara. Eu acho que daqui pra frente, assim, meio que a primeira história foi uma história fechada. Mostrou, tipo, qual é a linha que o escritor quer seguir com o Exterminador, né? Porra, a linha é essa. Cara, então assim, promete muita coisa, muita atrocidade vindo por aí. Né? Diferente do Atrocitus.
Vamos falar agora sobre um título que esse tá todo mundo falando que foi bom, o pessoal adorou, o pessoal já gostava antes. Eu confesso que eu não acompanhava esse título antes do reboot e, pelo menos a mim, não conquistou. Não consegui gostar da Batmulher lá, Batwoman. Não gostei dos desenhos, não gostei da história.
Não gostar dos desenhos, você tá sendo, assim, tá sendo muito debochado e eu não respondo a deboches.
Não, sério, não gostei, cara. Não gostei do desenho, cara.
Não, tá debochando, cara. O desenho eu acho que talvez seja a única coisa que... A coisa mais bonita da semana 2, cara. O desenho, ele é muito bom, cara.
Não, na escola de desenho que eu gosto mais é o cara mais na linha do Jim Lee, do George Pérez, do...
Pô, mas Jim Lee e George Pérez não tem nada a ver um com o outro, cara, quase.
Ah, cara, tem, é aquele desenho um pouco mais realista e tal, sem apelar muito pra aqueles quadrinhos muito artísticos e tal, como foi o da Batwoman.
Ah, não, mas assim, a Batwoman pra mim era uma personagem que já começou errado, que ela é totalmente redundante dentro do universo do Batman, principalmente agora que decidiram de uma vez por todas trazer a Barbara Gordon com Batgirl.
Qual seria a diferença, desculpa, Fucker, mas qual seria a diferença de idade entre a Barbara Gordon e a Kane lá, né? Acho que o nome dela é Kane.
Cara, a Kate Kane parece pra mim, assim, ser na faixa etária do Batman. Aí agora já trintona, Balzaca, aquelas tuchas velhas, entendeu? Vamos comparar, a Kate Kane seria a Fergie e a Barbara Gordon seria, sei lá, Katy Perry.
Miau. É uma boa comparação.
Então, assim, não, até pelo histórico e tal, é uma personagem que surgiu, acho que na última grande boa história da DC, fora Lanterna Verde, que é 52, né, fora Medalhão. Assim, o desenvolvimento dela foi muito legal, assim, eu não acompanhei a série dela própria, porque, tipo, não cheguei a gostar tanto do personagem a seguir. Mas ela tem um histórico militar e tal...
É, não, eu acho que em 52 ela tinha sentido, né, cara, que não tinha ninguém em Gotham e tal, aí apareceu lá um Batman, na verdade, uma Batmulher lá pra cuidar da cidade, mas retornando Batman, retornando o Robin, retornando a Asa Noturna, não precisava mais dela, né, cara, agora com a Batgirl então, menos ainda.
Não, você tem a Batgirl, você tem a Caçadora, você tem a porrada de personagem aí, tipo... Que tinha antes, a própria Cassandra Cain, as outras Batgirls também, todas, tipo, eu sou meio contra esse exército meio que do Batman, assim, ou se assume como exército, ou se cada um tem um título próprio, acho meio redundante.
É, eu também, uma das coisas que me incomoda um pouco é isso, tem muita gente em Gotham, entendeu? Se fosse... Puta, Gotham deve ser o pior lugar do mundo pra se viver, porque não é possível, cara, que tenha tanto crime assim, né? Isso é um pouco um pouco que me incomoda. Eu gostava, por exemplo, quando o Asa Noturna tava em Bloodraven e você espalhava um pouco esses caras. Eu concordo com vocês que a Batwoman é um personagem meio redundante mesmo. Isso aí, sem dúvida, né? Mas eu vou defender um pouco o título, porque assim, eu também não acompanhava antes, né? Também não tenho muito conhecimento prévio da Batwoman, mas assim, eu acho que a história é ok, ela tem uma pegada assim, um pouco de suspense, assim, de um terrorzinho, uma coisa meio de fantasma, né? E a arte é maravilhosa, pra mim, assim, sem medo de errar, em matéria de arte, falando arte mesmo, É a melhor de todos os títulos que eu vi até agora, né?
Não, mas é, cara, assim, a arte, a forma que o cara leva, a forma dele levar a contar a história é um negócio totalmente fora da curva, né? Se a gente for olhar.
Não, eu não tô falando de... Eu não tô falando de vai, vamos dizer assim, de storyboard, de fluxo e tal, isso é um outro papo. Como desenho, como arte, finalização, colorização, tudo, é o melhor de todos eles. Eu entendo que você tenha reservas porque é a sua preferência pessoal de ter uma coisa mais tradicional. Eu também gosto mais das coisas tradicionais, mas num gibi da Batwoman, por exemplo, você pode jogar um artista desse para fazer um negócio experimental, entendeu? Para fazer um negócio diferente, entendeu? O título te permite isso. Se tivesse com o Batman, todo mundo achasse revolucionário, pô, que coisa maravilhosa e tal, não sei o, né? Só que você não ia poder fazer isso num grande período, né? Porque ia começar a enjoar e tal, não sei o quê. Pro título da Batwoman, eu acho que dá um peso por um título que, se não tivesse essa arte tão diferenciada, o título talvez fosse um título comum e poderia ser cancelado a qualquer momento.
Concordo plenamente. É isso que o Ricardo falou, acho que é essencial. Se a gente tirar a arte do Batwoman, ele não dura 3 meses.
Eu concordo com vocês que a única coisa que tinha de diferente ali era a arte mesmo.
O roteiro não é ruim, entendeu? A história é amarradinha e tal. A única coisa que me incomoda na história é aquela sidekick dela lá, que não serve pra bosta nenhuma.
Ah, deram uma função pra personagem, né? A flamejante. Né, a flamejante. Firebird, eu sempre lembro dos kryptonianos lá, cara. E traduziram como flamejante sempre.
Como é que é? Como é que traduziram?
Labareda dos Titãs.
Cara, a Labareda, ela é historicamente a primeira Batgirl, né? Que surgiu primeiro a Batwoman original, que até que morreu lá no, nas primeiras histórias que aparece o Ra's al Ghul. Aí, pra fazer uma homenagem completa, linkar essa personagem na Batwoman, né?
Vamos falar então da série medieval, né? Que é o Demon Knights. O que vocês acharam lá do Etrigan, Pescador Parrudo?
Assim, eu não consigo lembrar, fora tirando as adaptações de jogos aí, tipo Dungeons & Dragons, World of Warcraft, eu não lembro de uma série medieval original, cara. Não lembro. Assim, o que é curioso, porque é um tema que é usado em vários lugares, né? No cinema, em livros. É um tema até na televisão agora com Game of Thrones. E é um tema até que a maioria das pessoas gosta. Ele é muito mais popular até entre os nerds do que os próprios super-heróis. E nunca apareceu na revista. Assim, eu fiquei muito feliz quando eu soube da existência desse título. Apesar de não ser fã tanto de medieval, assim, eu gosto de diversificação.
Cara, eu achei que justamente o Facas ia gostar, porque eles pegam vários personagens famosos da DC e colocam nessa atmosfera medieval justificadamente. Vandal Savage, o Edgar, a Xanadu. Eu achei bem legal essa mistureba aí.
Cara, quando eu vi Vandal Savage participando do título, cara, como personagem protagonista, eu falei, porra, vou olhar isso aí com carinho, cara. E fora que a caracterização do Etrigan, fantástica, né? Eu achei bem diferente do que a gente tá acostumando e muito mais legal, diga-se de passagem.
Gostei muito dele não ter que ficar rimando, cara. Gostei porque aquilo é chato pra cacete, não é brincadeira, não.
Ah, eu acho legal ele fazer rima quando ele for fazer alguma magia, algo do tipo, né?
Cara, mas eu achei legal pra caralho essa Demon Knights. Foi muito divertido de ler. É um Conan no universo DC.
Eu gostei também. Eu achei um título bem divertido. Assim, aparentemente sem grandes pretensões. Mas é um título bem divertido. E a única coisa que eu achei errada assim, no desenvolvimento da história, foi ter jogado todos os personagens da equipe logo de cara no bar, assim, nem apresenta os caras direito. Eu acho que podia ter focado um pouco mais no Etrigan. Se tivesse ficado, por exemplo, só no Etrigan e na Xanadu e o Vandal Savage, teria ido melhor. E depois você vai apresentando os outros personagens.
Mas, Ricardo, isso é clássico, isso é clássico do RPG. Todo mundo se encontra na taverna, cara, não tem jeito.
O que eu gostei, na verdade, foi o meio Jekyll Hyde do Etrigan.
Não, não, eu não entendi. Ele é corno dele mesmo, né, cara? É um negócio que...
É, a Xanadu fala que ama o Jason, caraca, na verdade ela quer ver o demônio, quer ver o bicho pegando fogo, velho.
Cara, eu achei legal esse gancho do Merlin tentar impedir que Camelot caia, né? Eu creio que vai ter uma viagem no tempo, alguma magia, alguma coisa assim.
Peraí, vou falar um negócio aqui. Demon Knights também vai... Tem link quase que certo aí com o Stormwatch, né, cara? Que é outra série que foi legal pra caramba da primeira semana, que é do mesmo escritor, né? O Paul Cornell. Parece que ele vai usar elementos das duas histórias, vão se conectar em algum momento. Entendeu? Exatamente, assim. Como o Stormwatch já meio que é uma sociedade de super-humanos que protege a humanidade em segredo há séculos, pode ser que a gente veja a origem disso em Demon Knights.
Voltando a falar agora sobre um tema, um desses que era um pouquinho fora do tema normal de heróis que a gente está acostumado, que é o Frankenstein lá. Frankenstein e a quadrilha de monstros dele, né? O que, que vocês acharam lá?
Cara, Hellboy. Quem leu o Frankenstein e o Flashpoint são os mesmos personagens, com uma adição lá que o cientista residente da Shade é o, acreditem se quiser, Ray Palmer. O Electron.
Mas ó, eu vou te falar, viu, Facas? Eu achei a presença do Ray Palmer ali na história bem deslocada. Não achei assim uma ideia muito interessante, não. Pra falar a verdade, eu achei esse título aí muito bizarro demais, sabe? Eu peguei essa mesma referência do Hellboy, mas com a diferença de que, sei lá, os personagens são do Hellboy são mais marcantes, têm personalidades mais bem definidas, são personagens melhores, assim. E eu não consigo acreditar numa história que apareça um monte de cara de soldados lá que aceitem se transformar em monstros bizarros porque o Frankenstein serviu de inspiração, né? Vamos combinar que é ridículo demais, né?
Ficou forçado, mas aí eu acho também que você também pode estar querendo muito, né, Ricardo? A gente teve uma edição e você queria comparar a personalidade deles com a personalidade dos personagens do Hellboy que já estão aí há bastante tempo. Não dá, calma, vamos dar tempo, né?
Hellboy tem quase 20 anos já.
Mas, não, tudo bem, mas aí tem uma questão assim, você lê história e perceber potencial no personagem. Você pegar e falar, não, daí sai alguma coisa. Eu não senti firmeza de que sai alguma coisa daí, não. Eu achei muita bizarrice jogada, assim, né? Fora a 15ª organização secreta do universo DC. Pelo amor de Deus, eu quero ver alguma coisa que não seja secreta no universo DC.
Mas a Shade é bem antiga, hein, cara? Não é de agora, não. Acho que eles estão...
A Shade ela apareceu na época da Crise Infinita. Mas cara, a Shade é nada mais é do que uma Shield, né? Digamos assim.
Não, mas eu acho que ela é até pré-crise, cara. Tem coisa deles pré-crise, sim.
E quanto que o Ricardo falou de potencial, só se você ler a minissérie do Frankenstein de Flashpoint, você mostra que sim, tem potencial sim, cara. Assim, é o mesmo escritor. É praticamente a mesma equipe de arte, é muito parecida o traço, eu não senti tanta diferença. Agora acho que o traço está até melhor, mas assim, potencial tem, cara. Só que é como você falou, tem algumas coisas que são meio forçadas, tipo, porra, eu vou virar um monstro aquático, eu vou virar um vampiro vivo, porra. Sei lá, se fossem os monstros clássicos, por serem monstros clássicos, tipo, sei lá, um soldado que foi numa missão e foi mordido por um vampiro e virou vampiro. Aí ia ser um negócio legal. Isso realmente atrapalhou um pouquinho, mas é um outro título fora da curva que vale a pena acompanhar pra ver que bicho dá. E ele foi feito pra ser bizarro, né? Então, disso não dá pra reclamar.
Não, mas teve uma coisa aí que eu achei que foi... Entre as bizarrices do título, tem uma que pra mim foi muito gratuita, cara. Que aí não deu pra engolir, que foi o Pai Tempo lá naquele corpo de, sei lá, de menininho e tal, sei lá.
Chutou-se o balde, né, cara? Assim, aquele tipo de coisa que é pra chutar o balde mesmo. Porra.
É bizarrice pela bizarrice. Aí eu já não curto tanto, assim, não.
É isso também que me fez perder ponto também. É a bizarrice pela bizarrice.
Agora, falando de um título que eu acho que... Eu pelo menos, esperava porque eu gosto dos personagens, né? Esquadrão Suicida. Quer dizer, eu não gosto dos personagens, eu gosto da ideia do grupo.
Cara, eu não dava nada por essa história, assim. Esquadrão Suicida, as imagens promocionais do negócio eram bem fracas, assim, bem escrotas mesmo. A história, ela funciona como um começo de uma série e como uma história fechada. Fora que tem o maior de todos os eventos desse reboot. Cai um mito, assim, aquela Amanda Waller gorda, né, com aquela banha na nuca, né, e assim, cara, isso caiu por terra, assim, por isso que hoje eu tô brigando por um reboot aqui na minha cidade. Eu acho que todo político que prometeu um reboot aí, nessas próximas eleições pra prefeito, leva. Se for pra rebootar e o povo emagrecer, bicho...
Não, eu gostei muito daquela coisa de ser... Em algum momento você podia até imaginar, né, que era um teste e tal, mas mesmo assim... Conseguiu criar aquele clima de tensão, né? Dele sendo criado.
E essa sensação que poucas histórias causam hoje em dia, né?
Hoje, pelo jeito, eu tô meio do contra, porque eu não gostei desse título, não, viu? Eu gosto da ideia do Esquadrão Suicida, eu acho muito bem sacada lá atrás, quando começou e tal. Mas vou falar pra vocês que, é assim, eu achei muito clichêzão. Ah, isso tudo era um teste e tal. E os personagens mesmo, você pega o pistoleiro é parecido com o outro cara, é parecido com o outro. Sério mesmo que eu só consegui, assim, marcar mais o tubarão lá e a Arlequina. Que a Arlequina eu achei interessante, um personagem interessante. Eu acho o pistoleiro pré-reboot é mais interessante do que esse. Eu achei os personagens, assim, os outros personagens muito parecidos. Tinha hora, eu achei o texto meio confuso em alguns momentos. E o desenho também não me atraiu muito. O final é legal, de soltar os caras lá em pleno ar e tal. E a Amanda Waller aparecer magrinha e tal, com a cara da Halle Berry e tal. Né? Mas, fora isso, não achei nada, não. Não achei nada. Eu achei, inclusive, que esse título ia ter uma pegada bem underground, assim, até pelas capas e tal, mas eu achei o desenho mesmo da história, assim, ficou meio genérico, assim, eu realmente não gostei muito desse título, não.
Agora, o maior desafio desse título pra mim vai ser ver alguém com a cara da Halle Berry colocando moral naqueles caras todos, né? Porque a Amanda Waller, você consegue imaginar ela colocando moral nos caras, né? Porra, pros lados ela tinha metade o tamanho todo mundo ali. Agora, porra, a Halle Berry, eu não sei se consegue colocar moral nos criminosos procurados, assassinos do cacete aí, não.
Assim, tem que lembrar também que a cena final é um plágio aqui de uma história do Márcio, aqui na quadrinha, né? Que até o Mark Millar copiou já essa cena. Eu achei essa cena bem batida. Jogar os caras do helicóptero, assim, que dá um impacto, dá, mas, tipo, eu já vi essa cena várias vezes antes. Até no filme do Hulk, inclusive, então...
A DC inovou também nesse reboot, né, com o roteiro multifuncional, né, cara?
Isso aí, assim, o Emílio, quando ouvir isso aí, vai arrepiar os cabelos que ele não tem hoje em dia. Isso aí se chama erro editorial, cara. Como pode dois títulos que saem na mesma semana de um reboot imenso, que é esse da DC, saírem com o cacete da mesma história, cara?
Qual títulos são esses?
O Grifter, né, que é o Bandoleiro, e o Ressurreição. O cara acorda num lugar escuro, ferrado, pega um avião, nesse avião ele enfrenta um ser sobrenatural, na treta com o ser sobrenatural sai do avião, queda livre, depois acaba com o personagem título como um terrorista procurado. Os detalhes mudam de uma história pra outra, né? Porra, mas é a mesma estrutura, cara.
Se você pensar, o roteiro do Esquadrão Suicida é igualzinho, praticamente. Ele só detalha mais o começo, porque é a mesma coisa. Acordam no lugar escuro, só que no caso estão sendo torturados, aí vão parar no avião, são jogados do avião.
Ah, mas eles não brigam com ninguém fora do avião e voltam pro avião. Que nem acontece nas duas histórias.
É, mas é bem parecido, né?
O cara do Esquadrão Suicida só pegou metade do plot multifuncional lá.
Não, ele pegou o plot de outro lugar. Tipo, os caras como armas, literalmente. Mas os dois roteiros são iguais, cara.
E eu fico. E assim, os dois são da mesma linha, tipo, mesma família de títulos, né? Que é a família Edge, né? Que é o limite, né? Que são os títulos mais cabrão. E assim, como é que o editor não viu isso, cara?
O que eu, na verdade, eu queria entender é como é que pode os dois ter realmente a mesma estrutura e tudo, e eu gostei do Ressurreição e não gostei do Bandoleiro. Acho que eu devo ser maluco, né, cara? Não é possível.
Não, não é, não. Não, eu tive essa mesma impressão. É que o desenvolvimento do... Apesar da estrutura ser a mesma, o desenvolvimento tanto de diálogo, a arte também influencia nisso... O do Ressurreição é melhor desenvolvido. A história tem, sabe, o Ressurreição já é um personagem que ele já sabe o que, que ele tá. Ele já tem uma noção prévia do que está acontecendo. Então você não entra tão perdido no título, porque ele já te explica alguma coisa. Então você já meio que entende mais fácil o que está acontecendo e você vai acompanhando o fluxo da história de um jeito mais tranquilo. O do Grifter é um Deus nos acuda do caramba, porque ele não sabe nada, não explica nada, é muito estranho.
Apesar da estrutura ser muito parecida, as duas propostas são bem diferentes, né? O Ressurreição é bem aquilo que o Ricardo falou, ele já meio que... O personagem já tem uma bagagem prévia, tem algum passado, né? Alguns mistérios, e assim, você meio que tipo, é um personagem que parece ser mais denso. O Bandoleiro, cara, ele assim, ele é tipo um cara aplicando golpes, né? Ele meio que se depara com algum tipo de conspiração alienígena.
É, quiseram transformar ele no que o nome diz, né? Grifter, né? Tipo um golpista mesmo, o cara que fica lá...
É, então assim, é meio que tipo, reiniciar o personagem do zero mesmo, e assim... E não ficou legal, assim, não ficou, tipo, o Grifter, dos personagens da Wildstorm, é um que mais tinha personalidade própria mesmo... Mais carisma pessoal.
Tinha mais potencial, né? Até pra ser aproveitado aí.
E aquela última página lá dele botando a máscara ficou totalmente sem sentido.
Me senti mal vendo lá o Bandoleiro, o cara que porra, fazia e acontecia lá.
É, o único cara treinado pelas Coda e tal. Tipo...
É, e tal, o cara vira e, porra, matei uma pessoa, e agora o que é que eu vou fazer? Pô, fica estranho, é como você falou, a melhor definição, vibe errada, total. E já que a gente tá falando sobre títulos ruins mesmo aí dessa segunda semana, tem dois que eu vou botar no mesmo balaio aí pra vocês discutirem, cara. Depois a gente vai falar do último, que acho que tem mais coisa pra falar, mas tem dois aí que eu botaria no mesmo balaio pra vocês falarem, que é Legion Lost e Senhor Incrível lá. Eu me sinto mal de falar mal de Legião, porque eu sou fanzaço de Legião. Eu, porra, gostei de quase todas as versões que eu já li até hoje de Legião. Mas esse Legion Lost ficou muito ruim.
Cara, eu achei ruim pra cacete Legion Lost. Eu não consegui nem chegar no final. Parei no meio. A história começa do nada, vai pra lugar nenhum. Cara, eu achei ruim pra
cacete. É, você tá no meio da história. Porra, Fogo foi criado pra ser correria assim, pra levar a situação que é os caras perdidos no tempo.
Cara, mas não é a correria, cara, é que não empolga, sabe, não me deu a mínima...
É, exato, aí eu concordo contigo, não empolga, em nenhum momento, assim, é um negócio que é uma premissa boa, se você parar pra pensar, pessoas deslocadas no tempo, apesar de ser batido, é sempre legal.
Naquela primeira fase do Brad Meltzer na Liga, teve um crossover, e foi sensacional aquele arco lá de história, foi muito bom, mas, por quê? Porque foi bem desenvolvido... Alguns personagens da Legião são os mesmos dessa agora, mas tinha alguns outros que eram outros personagens, o Starman e tal, que era um personagem legal. E a ideia foi muito melhor desenvolvida naquele arco do que aqui.
Ah, e outra, né? Na verdade, vamos ler o crédito. Fabian Nicieza, você lembra dele?
Esse explica tanta coisa.
Né, pra quem não lembra dele, é o cara que é o criador dos Novos Guerreiros, né?
Ah, em outro podcast eu vou confessar que eu gostava dos Novos Guerreiros.
Eu acho que o Lost do título se refere ao escritor, né, cara?
E o outro, esse, sinceramente, cara, não dá pra falar nada a não ser não leiam. Assim, tinha alguns títulos que eu tinha decidido que eu não ia me interessar por ler, só que aí nessa segunda semana eu comecei a ler um atrás do outro e tal, pô, um título é legal, o outro também, vou dar uma chance. Mas me arrependi terrivelmente, cara. Senhor Incrível, eu não deveria ter lido, cara. É muito ruim. De todos, foi o pior que eu já li até agora, cara. Muito, mas muito.
Senhor Incrível é constrangedor, cara. Você começa com algumas premissas. Beleza, tem tanto personagem aí pra você pegar e fazer um título próprio. Se eu fosse escritor, o que eu faria com o Senhor Incrível? Acho que a resposta mais óbvia é transformar ele tipo um Doc Savage, né? Um aventureiro, um ápice da evolução. E é isso exatamente que os caras tentam fazer. Tentam e falham miseravelmente.
Sabe qual foi a impressão que eu tive? Nem foi a do Doc Savage. Eles tentaram fazer uma mistura do Batman com o Homem de Ferro, entendeu? E sem o carisma nem de um, nem do outro.
E outra, né, cara? Além da história ser ruim, assim, ser muita forçação de barra, tipo, tentaram criar um personagem fodão, sem fodice nenhuma. E aí me pegam e me colocam uma personagem que é legal pra caraca, que o pessoal gosta, que é poderosa, naquela situação ridícula de ser uma fuck friend, cara.
Pô, nem meteram um decote na poderosa, pelo menos, né, pra tentar salvar.
E vamos combinar que vilão com controle mental já passou há pelo menos uns 50 anos.
Isso de ideia velha, a gente acabou de falar aqui, por exemplo, no caso do Esquadrão Suicida, da história do jogar pessoas de um avião pra elas serem armas, né?
Porra, eu nem reclamo muito dessas ideias recicladas, porque às vezes o cara pega uma ideia, recicla e fica boa, mas porra, essa daí ficou uma merda, cara.
Se nós vamos procurar ideia reciclada no reboot, nós estamos ferrados.
Não, mas o controle, cara, o controle mental não dá. O quadrinho tem 80 anos que existe, quadrinho de super-herói, cara. Então, tipo, não dá pra esperar muitas ideias originais, cara. Cara, aquela história dele pagando o sapo pra casa pro laboratório dele na nona dimensão, velho. Aquilo, parece aqueles caras, tipo, e aí, tá morando aonde? Tu fala, tô morando em Governador Valadares. Porra, tô morando em Nova York é que é bom.
E aquele negócio do filho dele voltando, aparecendo do nada também, no meio da história.
E é ridículo, ridículo mesmo.
Então, isso aí, na verdade, como é reboot, isso aí, na verdade, substituiu a aparição do Espectro na origem dele, né? O personagem, quem faz o papel do filho dele na origem dele é o Espectro. Que, na verdade, ele ia se matar, tal, e o Espectro apareceu e fez exatamente o que o filho dele fez. E aí, não sei se o escritor quis pegar um gancho e recriar essa cena pra contar uma história, ou se foi proibido de usar o Espectro mesmo.
De qualquer forma ficou horrível mesmo, porque ficou bem aquele estilo, vou jogar alguma coisa só pra dizer que ele se inspirou em um acidente, assim, mas aquela coisa, a história meio que começa também com a mulher dele morrendo, né, aí depois aparece esse filho meio do nada, assim.
Muito engraçado que o cara chora pela mulher dele como é poderosa a mesma edição, né, velho?
E aí vem um título que esse, se alguém me perguntasse antes do reboot, eu ia dizer que era uma merda, que não ia prestar, que eu não conseguia imaginar que fizesse alguma coisa legal com o personagem, que já tinham errado o personagem pra caramba já há muito tempo, que foi o Superboy e me surpreendeu muito positivamente, cara. O título Superboy foi algo completamente diferente do que eu esperava que fosse. Teve um momento aí na história que eu falei, putz, sei lá, sabia que iam fazer isso. E logo depois mostraram que não era nada daquilo.
Ah, cara, aí a minha percepção foi totalmente o contrário. Eu falei, lá, sabiam que iam fazer isso. Você já viu o desenho da Justiça Jovem, novo? Igual, cara, é a mesma vibe. Cara, não que a história seja ruim. Longe disso, a história é boa. Tem as aparições de alguns personagens aí que ninguém, de fato, foi uma surpresa. Por exemplo, a Rose Wilson, né, a filha do Exterminador. A líder do Gen 13 lá, que ninguém falou o nome dela, mas deram a entender que é.
É Fairchild. Como é que é Fairchild?
Caitlin Fairchild.
Eles chamam de ruiva na história, né?
Ah, um abraço pra Nikita, né? Isso foi realmente surpreendente. Só que, cara, eles recontam a origem do Superboy. Aí cria aquele negócio, um mistério aqui, vão usar ele como arma. Tem uma hora que chega a ser um negócio idiota. Do nada explode o tubo de ensaio que ele tava lá e ele fica voando. Aí a cientista pergunta, poxa, ele tá voando, eu não achei que ele soubesse disso.
Porra, podia ser que não, né? Podia ser que não.
Mas explodiu por causa da telecinésia dele, que é um poder do Superboy. Desde o retorno do Super-Homem, né? Que era aquele Superboy que eu gostava, pelo menos. Porque depois que revisaram ele pra ser o Superboy Smallville.
Mas, Facas, olha só, eles não achavam nem que o clone lá tivesse atividade cerebral. Acho que ver ele voando realmente é algo surpreendente, cara. Eu acho que Porra, é tipo ali, o clone existia 3 meses e eles achavam que não tinha nem funcionado o negócio. Né, porra, que era uma experiência fracassada.
É, eles iam exterminar o cara porque eles acharam que ele não tinha dado em nada, né, que ele não tava nem vivo.
Mas a mulher tava brigando porque o cara tava vivo, cara.
Ah, porque ela tava se afeiçoando, sabe como é que é, né, cara? Tava se afeiçoando ali, viu?
Aí, tipo, os caras tentam... O único negócio, fala que assim, ele é chamado de Objeto 2, né? E aí, aí cria-se, porra, quem era o Objeto 1? Pra mim é o Bizarro.
Pra mim é o Cripto. Espero que não.
Cara, se for o Cripto, vai ser tão legal quanto, mas eu vou ficar chateado, cara. Porque o Cripto tem que vir no foguete junto, velho.
Aquela origem do Superboy lá na fase do retorno, o Superboy já pós-crise, aquela origem era legal pra caramba, cara. Dele no projeto Cadmus com o Dubilex, era bacana. Não sei por que substituíram agora por esse projeto Nowhere aí.
Porque em Action Comics vai começar a aparecer uma história backup do Aço, cara. Então assim, dá a entender que... É, tipo, vão surgir os super-heróis meio que independente da morte do Super-Homem? Ou será que vão recontar a morte do Super-Homem?
É verdade. Como é que a morte do Super-Homem, que eles disseram que não mudou nada na história e tal, como é que continua valendo se só agora o Superboy tá aparecendo?
Porque a morte do Super-Homem culminou com a destruição de Cold City, que culminou com o Parallax, que culminou com uma série de coisas do Lanterna Verde que não foi apagado, né?
Pois é, tá muita coisa ligada a isso.
Isso aí é o preço que a DC vai ter que pagar lá no futuro, né? Ou nem tão no futuro assim, por não ter rebootado nem o Lanterna nem o Batman. Vai ter muita coisa incoerente aí, né, nesse meio aí da cronologia da DC, que uma hora vai... Que são esses buracos, que inclusive o Emílio falou no Quadrincast passado também. É um, vai ser essas brechas aí que lá na frente vai dar problema de continuidade.
É, assim, fica aquela sensação que o cara fala, não, que foi planejado, que foi isso, foi aquilo. Foi planejado porra nenhuma, velho. Assim, o fato de você rebutar umas coisas e outras não, não tem sentido, cara. Porque era mais fácil ter rebutado tudo e começado realmente tudo do zero, do que você começar de um ponto neutro, assim, porque vai começar a aparecer muito desse buraco.
Não, tem sentido financeiro, não tem sentido do ponto de vista editorial, do ponto de vista da história, do ponto de vista criativo, acho que não tem sentido. Agora, do ponto de vista financeiro, tem, né, cara? Você já é um risco você, porra, rebutar tudo, você vai rebutar ainda tudo que tá dando certo. Aí já é um risco grande demais.
Sim, mas é aquilo, você vai criar problemas que a DC sempre vai ter, que é problema de diferentes versões e tal, e assim, a crise original sofreu a mesma coisa, algumas coisas rebootaram, outras não, e aí foi se criando buraco que nunca é resolvido, e sempre volta para uma futura crise para resolver essas coisas, quando na verdade isso tudo não importa. É, melhor, feliz é a Marvel que tem esses mesmos erros e escolhe ignorar.
Mas e o Superboy, enfim, vocês acham que vale a pena continuar, vale a pena?
Porra, eu achei, assim, eu achei muito legal, assim, a história em si, muito, muito bacana, muito legal, assim, já dá o gancho pro Teen Titans, né?
Bom, e agora chegamos ao fim das primeiras 2 semanas do reboot. Mas você sabe que o reboot ainda não acabou. Temos mais 2 semanas para comentar. Todos os próximos 26 títulos vão ser comentados. E a gente convida você a escutar a segunda parte desse Quadrincast.